Seja bem-vindo, então, meu amigo, aqui ao podcast Oliver Talk. Nós estamos ao vivo para falarmos sobre artes, como ela começou na grande arte, na arte antiga, e agora está quase na arte moderna e a morte de uma cultura, né, que é baseado aqui. Essa série é baseada no livro do Ruckmacher, correto? Então, seja bem-vindo aqui, você que está ouvindo ao vivo, ou você que vai ouvir depois no podcast, certo? Se você nunca ouviu nenhum episódio desta série, ouviu, você pode sempre, ou melhor, ouviu, ficou estranho, né? Ou assistiu aqui no YouTube, você pode ver aqui no link que está na descrição. Nós temos mais de 10 episódios, já começando com teoria da arte, o que é arte, o que é beleza, o que não é beleza, o que deixa de ser beleza. E também agora estamos mostrando os quadros que começamos ali, dos tempos antigos e chegando aqui agora, certo? Então, vai lá, deixa seu clique, clica lá e você já vai ouvir o maravilhoso episódio sobre arte, que a gente não aprende nada, não é, sobre arte na escola. A gente justamente acha que a arte é uns abiscos lá que o nosso professor de educação artística passou, ou é simplesmente, sei lá, é peça macaquinhos, ou é um monte de rabisco que você não entende nada. E é isso que nós iremos falar hoje, desses rabiscos que as pessoas não entendem nada, mas por que eles estão nos grandes salões de arte? Por que eles são estudados nos livros de histórias? E qual o sentido que esses rabiscos, né, que as pessoas falam, têm? Qual o sentido que eles têm? Por que eles estão aí na arte, na história? É isso que nós iremos falar hoje, certo? Então, não é imprescindível você ouvir os outros episódios, evidentemente que não. No entanto, se ouvi-los, você terá uma compreensão maior. Então, não tem problema, certo? Então, não esqueça de você deixar aí a sua curtida, seu like, compartilha com os amigos, e vamos ao que interessa. Eu estou com fundo novo aqui, eu não tenho uma tela na minha frente, então eu não consigo ver o chat do pessoal. Então, vamos lá. Depois dessa introdução, vamos lá. Então, o que nós conversamos até agora, certo? Nessa série mensal que nós fazemos aqui, que eu, Luciano, faço aqui no Oliver Talk. O que nós conversamos e o que nós falamos, correto? Em primeiro lugar, nós falamos como a arte de antigamente, né? Lá antigamente, antes de Cristo, depois um pouquinho depois que Cristo nasceu também, no Império Romano e por aí vai, Idade Média, qual que era o símbolo que ela tinha? Ela tinha uma expressão universal no seguinte sentido: o sujeito que olhasse um quadro religioso ali, ele já ia entender, já estava implícito no desenho, os significados para aquelas pessoas, correto? Depois isso vai evoluindo de tal maneira que para de ser quadros de natureza religiosa e também agora começa a ter quadros com simbolismos históricos. Então você vai ver muitos quadros com mulheres nuas, não é? Principalmente ali da Renascença e por aí vai, que quem são aquelas mulheres? Aquelas mulheres representavam divindades da Grécia ou de Roma, elas representavam símbolos. Elas não estavam simplesmente nuas por nenhum motivo, não. Era justamente a natureza feminina nua significava, estava ligado a uma divindade grega, representava alguma coisa, ou uma musa, ou a deusa da música, ou a deusa das artes e por aí vai. Evidente que nessa live, neste podcast, eu vou apresentar os quadros de hoje sobre a arte moderna, sobre a arte abstrata, mas vamos fazer este recapitulamento, né, que a gente está aqui há muito, a gente está desde janeiro, uma aula por mês fazendo isso. Então, fazendo essa recapitulação, vai passando o tempo, chega o iluminismo, certo? E os artistas são influenciados pela ideia de iluminismo, evidentemente, que existem vários autores do iluminismo, né? O que é mais conhecido da filosofia é o próprio Kant, mas nós teremos também aí artistas que foram influenciados pela ideia de que, não, peraí, o que importa não é aquilo que nós não conseguimos ver, não é? Porque Deus é algo que você não consegue ver. O que importa é, na verdade, onde só a razão consegue alcançar. E quando nós falamos de razão aqui, estamos falando de uma espécie de razão empírica, aquilo que você consegue provar também empiricamente. Não que aquilo que você consegue deduzir racionalmente, né, Então você vai ver lá na Suma Teológica, São Tomás de Aquino provando tal, por A mais B, que Deus existe, Aristóteles. Não que seja errado, não é? Mas, peraí, vamos aqui então, é simplesmente dar uma importância maior para aquilo que está, para aquilo que os meus olhos conseguem ver na realidade, para aquilo que os meus sentidos conseguem captar aqui na realidade. Então, vai começar este movimento, não é? Por isso que aí na arte também vai sofrer esse tipo de influência, né? Então, vamos começar agora a desenhar coisas que estão na Terra, assim, uma paisagem, não é legal, uma paisagem bonita. Não que antes não era desenhado, evidente que era pintado, mas agora vai ter uma coisa mais enfática, por assim dizer, né? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me escutando bem? Qualquer coisa vocês falem aí no chat, correto? Então, vamos lá. Vai ter uma coisa muito importante aí nesse aspecto, que vai acontecer o quê? Vamos começar a pintar mais natureza, grandes personagens históricos do passado, reis e rainhas. Começa a vir esse grande movimento, mas aí o que vai acontecer com isso? Você percebe quando eu desenho uma paisagem, um sujeito que nunca passou por aquele local, que o artista se inspirou na paisagem, ele vai ter que saber o que é. Aí começa-se também a você colocar pequenos textos, né, para descrever o que significa aquele quadro, né? Hoje os textos são enormes, né? Você vai ter tipo um óculos lá no chão e tem um texto enorme ali explicando o significado filosófico, poético do óculos, correto? Mas vamos lá, estamos aí. Aí vai começar o advento da arte moderna. Tá, pessoal? Eu estou resumindo aqui nossas 12 aulas em poucos minutos. Não é? Com um grupo, né, que nós chamamos, com um grupo ali de franceses, que dentro desse grupo estava o próprio Van Gogh, que nós falamos há 2 aulas, certo? Depois nós iremos falar, depois nós falamos sobre o início do expressionismo, certo? Que começou com um grupo alemão chamado A Ponte. Tá? E agora vai começar a ter uma certa evolução, né? Lembra que o expressionismo, o que vai ser ali? Lembra que do antigo até a nova, dos quadros que eu mostrei? Eles vão ficando mais subjetivos. As formas humanas, elas vão perdendo uma certa identidade. Às vezes você vai olhar uma mulher, um homem, vai ficando um pouco mais humanoide. Você não sabe se é homem, você não sabe se é mulher. Não é tudo naquele aspecto de tentar alcançar algo universal, tá? Então, eu quero apresentar agora a primeira imagem de hoje. Não é uma imagem exatamente, né? Mas a primeira imagem do dia, correto? Deixa eu colocar aqui para vocês. Aqui, tá. A imagem de hoje, na verdade, ela é a capa do podcast. Eu gosto muito dessa capa, por sinal, porque o Robson que fez pra gente, ela representa muita coisa, né? Então você tá vendo aí atrás uma espécie de arte abstrata ou um tema não figurativo. E tem um sujeito que ele simplesmente tá tentando entender o que significa essa arte, ele não acha nada. Ele fala, o que significa isso, não é? E eu acho que a maioria das pessoas, quando elas olham essa arte aí, meu, parece um monte de rabisco. Tem umas bolinhas, tem umas nuvens, tem o rosto de um homem meio geométrico, tem uns riscos ali, não sei o quê, uns negócios meio muito louco. O cara, ele olha isso, não é? Para ele não significa nada, tá certo? Então eu acho que muitas pessoas, quando se deparam com esse tipo de situação, de realidade, que eu acho que é a maioria das vezes, deve se sentir assim, com ponto de interrogação na cabeça, não é? Esse é um dos quadros do Kandinsky, não é? Um pintor, se não me falha a memória, russo, né, que viveu antes da Primeira Guerra Mundial, mas ele também, acho que viveu um pouquinho depois, não, antes da Segunda Guerra Mundial ele viveu. Ele nasceu antes da Primeira Guerra Mundial e viveu um pouco depois da Primeira Guerra, mas isso, por exemplo, tem tudo a ver também com o próprio movimento da Primeira Guerra Mundial, né? Então você vai ver que a própria intelectualidade, a filosofia, a política e as artes, elas vão o quê? Todas ter um mesmo fim ali na Primeira Guerra Mundial. Acho que não sei se tem alguém aqui que fez ou está fazendo o curso de Primeira Guerra do Guten Morgen. Ele vai falar também um pouco sobre arte, não é? No curso, ou pelo menos no podcast lá que a gente fez junto, né? Você pode procurar aqui no Flávio Morgensen, Por que a Primeira Guerra Importa, aqui no Oliver Talk, você vai ver que tem um podcast que nós conversamos sobre os aspectos da Primeira Guerra. Então, nós iremos ter muitas coisas relacionadas aí um pouco da arte abstrativa, não que a arte tenha influenciado a guerra, pelo amor de Deus, né? Mas o pensamento, não é? As ideias que estavam circulando ali foram ideias pré-Primeira Guerra Mundial. Então, é muito interessante a gente entender este fator aí, tá? Vou mudar aqui a imagem para o próximo slide. Agora a gente só vai ficar nos slides, certo? Ah, então, bom avisar também que nós temos a nossa escola aqui de formação cultural, né? Que é o Teatro das Ideias, né? Primeiro, nós temos aqui o Oliver Club. O que é o Oliver Club? O Oliver Club é o nosso sistema, não é? O nosso sistema de assinatura aqui do Oliver Talk para você financiar a gente e ainda vai aprender. Quem assina o Oliver Club vai ganhar o Teatro das Ideias, a revista Cronos, podcasts exclusivos, a série A Vida Intelectual, um grupo exclusivo no Telegram também, e descontos e muito mais, certo? Então, a nossa escola de formação cultural fica para quem assina o Oliver Club por R$ 29,90 por mês. Quem assina anualmente tem desconto, evidente, o link vai estar aqui na descrição ou aí no chat fixo, né, que é olivertalk.com/Oliver Club. Inclusive, o próprio André deu a última aula sobre a República de Platão, que faz todo sentido, né? O próprio Platão fala sobre artes, estética e por aí vai. Mas vamos continuar agora, depois desse reclames do Oliver, não é? Vamos continuar. Então, onde nós paramos na aula anterior exatamente, né? Então, aí, nós falamos da arte antiga, falamos do iluminismo, falamos da Revolução Francesa, falamos da arte moderna. E eu apresentei aí, na última aula, um quadro, né, do Matisse, que se chama Luxúria, Calma e Volúpia, para você ver, por exemplo, como que está o nível do negócio. Então, você olha este quadro, você olha ali mulheres, não é, numa praia, só que assim, elas não têm mais um significado divino, espiritual, como os antigos faziam, né? Uma musa, não, são mulheres na praia, admirando. Você vai ter um aspecto ali um pouco de nudismo também, não é? Você vai ver que elas estão, parece ser uma praia de nudismo. É interessante, eu estava conversando com uma pessoa ontem e ela me relembrou, infelizmente me lembrou que a Angela Merkel, ela frequentava praias de nudismo. Então, mas olha que interessante, esse grupo aí, a Ponte, eles também eram naturalistas, né? Eles frequentavam, ou pelo menos, não sei se eles iniciaram, mas eles eram adeptos do nudismo, correto? Então, olha que interessante, um pequeno movimento de costume que começa na esfera intelectual, depois passa para o debate público e depois atinge as massas, como sempre funciona. Por isso que uma elite intelectual é muito importante. O próprio Roger Scruton, ele sempre fala isso. Não existe esse negócio de acabar com elites. Quando você acaba com uma elite, ou você se torna elite, ou aparece uma outra, é a coisa mais evidente. Então nós temos que trabalhar e formar pessoas para quando elas assumirem, ou seja, a elite intelectual, econômica e política, possam simplesmente fazer aquilo que seja certo. Porque elite sempre vai ter, não importa em qual lugar. Ah, vou fazer revolução, acabar com as elites. Certo, meu filho, aí você se torna elite, porque você vai ser o ditadorzinho dominante, tá certo? Então, aspecto muito interessante, aí é só apenas uma curiosidade, né, mudando aqui o slide. Então, continuando, então eu quero falar um pouco desse autor de hoje, desse pintor, né, o Kandinsky, né, esse pintor russo, que ele vai continuar um pouco, vai um pouco além dos expressionistas, não é? Agora vocês vão perceber uma coisa, lembra que na aula anterior, os desenhos eram muito subjetivos, você não sabia se era uma montanha, mas ainda tinha uma pequena forma, você conseguia ver uma pessoa ali, mas era tudo muito subjetivo. Por quê? Porque qual que é a ideia da subjetividade aí? Pensa bem, o que é ser subjetivo? Ó, em outras palavras, de uma maneira bem simples e genérica, simplesmente tem 5 pessoas aqui. Ó, tem 2 pessoas, o Luciano e o Carlos. O Luciano e o Carlos olham para uma estátua. Cada um entende uma coisa diferente, né? Mesmo que a estátua ela esteja levantando uma espada e seja uma estátua de guerreiro. Então, o que acontece? Dentro da subjetividade de cada um, né? Cada um entender algo diferente. Então, subjetividade seria, vamos dizer assim, um entendimento interno que cada um vai ter, não importa que a realidade seja objetiva, tá? Então é isso. Então, o que acontece? Aí a arte ela vai ficando mais assim. Então os desenhos, eles vão começar, as pinturas, né, para ficar cada vez mais subjetivo, para cada um poder entender. Por quê? Se você quer enfrentar, lembra da aula anterior? Se você quer enfrentar a arte burguesa, a arte clássica, que é aquela coisa objetiva, os traços definidos, um tema claro, com sentimentos tradicionais, certo? E você agora quer, não, isso daí é muito... muito parado, entendeu? Eu quero, na verdade, fazer algo mais emotivo. Como que eu vou pintar expressões? Né? Como que eu vou desenhar expressões? Expressões não, sentimentos. E sentimentos, como eu desenho raiva de uma maneira que cada um, quando olha para aquilo, sente uma raiva totalmente distinta? Essa é a ideia, então, que os caras vão começar a ter, certo? Justamente... para você combater essa coisa de, meu, ah, não sei o quê, tem que ser essa arte de salão, essa arte burguesa. Não, nós somos revolucionários, conforme nós falamos na aula anterior. Lembra da carta que um grande artista escreveu? Não, peraí, nós temos que ir além dos limites daquilo que tudo que foi estabelecido, de toda a tradição, e vamos acabar com tudo. Tá? Então, nós teremos agora vai vir a arte abstrata, que é um negócio assim que você fala, meu, o que está acontecendo? Isso tudo antes da Primeira Guerra, tá, gente? O nego tá aí falando, não, que eu não entendo nada de artes. Cara, 100 anos antes já era um problema. Já era um problema, né? Então, nós temos que resolver aí para saber o que vai acontecer, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ler aqui essa frase do Kandinsky, correto? O que, que ele está falando? As salas estão cheias de telas nas quais se representam elementos da natureza com tinta, animais com luz e sombra, ao lado da crucificação de Cristo, pintado por um artista que não crê em Cristo. Então, flores ou figuras humanas em pé, sentadas ou andando, muitas vezes nua, um pôr do sol, um ganso voando, retrato de Baronesa X. Então, essa frase ela é muito interessante, porque aí o Kandinsky ele vai estar reclamando. A arte é isso. Entendeu? A arte é esse negócio aí de você, ah, agora é só colocar elementos da natureza com tinta, animais com luz, entendeu? Ao lado de uma crucificação de Cristo, né? E quem desenha Cristo é um sujeito que não acredita em Cristo. Tá, são figuras humanas, tá uma coisa assim, meu, tá uma coisa muito normal, norme. Tudo bem que já não tava tão normal, assim, sei lá, se um medieval visse arte que Kandinsky está reclamando, que é a arte que nós falamos na aula anterior, ele já ficaria assustadíssimo, não é? Então, aí ele tá reclamando. Né? Basicamente a arte de salão, nós temos que ir além disso, não é? Nós temos que ir além dessas coisas, desses desenhos, dessas pinturas primárias, né, que não atinge o coração da pessoa. Nós temos que fazer uma espécie de pintura que atinja o quê? O universal, não é? Que quando o cara ele venha simplesmente ver esta tela, não é? Ele vai conseguir ter sentimentos, né? Vai atingir todas as pessoas de todos os lugares. Né? Então, veja, em certo sentido, você fazer algo abstrato é interessante. Não estou falando que seja certo ou errado, estou falando que é interessante. Por quê? Porque você simplesmente consegue fazer que todo mundo seja atingido, não é? E aí nós teremos o quê? Simplesmente... uma tensão entre algo abstrato e um pouco mais matemático, porque também vai ter essa ideia que a própria geometria pode fazer este aspecto matemático, né? Então, vamos continuar, então. Eu deixo aqui para outro slide, tá? Vamos passar o slide aqui. Então, a pergunta é, como mudar a arte? Como que iremos fazer para mudar a arte? Então, vamos ver como Kandinsky imaginou aí, né? Então, teremos aqui, por exemplo, eu coloquei aí os quadros dele numa ordem cronológica. Evidente que ele tem dezenas de quadros, separei pouquíssimos, que senão a gente só fica nesse autor e a gente não passa para outro, né? Então, aí, olha só que interessante, nós teremos aí uma espécie de xilografia, né? Essa xilografia de Kandinsky, eu sei que não fala assim, tá, pessoal? Que aquele alemão aqueles dois, aquele trema ali é outra coisa, mas vamos ficar assim, vamos ficar assim. Tá? Escrita em 1912, presta atenção como ela é, né? Como que ela é simplesmente feita. Tá? Então essa xilografia aí, se você reparar, meu, é uma loucura. Mas ainda assim é um negócio bem abstrato. Né? Olha o nível que nós estamos chegando. Ainda assim você consegue reconhecer algumas formas humanas. Tá? Pessoal, quem está ouvindo apenas o podcast, eu peço que depois vá no site, né, olivertalk.com, procure essa aula que lá estarão todos os quadros que eu apresentei aqui. Tá? Então, você vai ver que lá vai ter... você ainda percebe algumas figuras aí. Parece que lá em cima tem... tem aqui embaixo, sei lá, tem uma espécie de bicho... aqui à direita, né, tem o cabelo de um rosto de uma mulher, mas mesmo assim é um negócio que você olha assim, caramba, cara, não sei o que está acontecendo, não é, mas pode passar um sentimento. E olha que interessante, tudo isso, tá, pessoal, com dinheiro da burguesia, tá? Não pensa que o cara tá fazendo, ah, não, não, os caras estão bancando, o pessoal do salão, né, aquela coisa, eu falo mal da arte de salão, mas é o pessoal do salão que banca. Para você ter uma ideia, né? Sempre a mesma coisa. Tá? Vamos mudar aqui de quadro, então. Então, olha que interessante. Outra aqui do Kandinsky, composição 4, né? 1911. Olha a diferença, né? Então, isso daí agora está um negócio mais abstrato. Lembra da frase que nós lemos aqui do Kandinsky? Ah, meu, esse negócio de ficar desenhando, tal, essas coisas. Então, temos que ir além. Tá? Temos que ir além. Fazer uma espécie de arte que venha atingir todas as pessoas, né, que consiga simplesmente sair das formas tradicionais. Tá aí a forma, saindo das formas tradicionais, tá? Então, agora o negócio, você não consegue reconhecer nenhuma forma humana, não sei o que é isso daqui, tá? Mas, de qualquer forma, ela vai representar, é o começo de uma era, começo da era em que o homem... não tem mais raízes, não é? Em que o homem está sendo modelado, entendeu? Para sair disso e ser modelado numa espécie de homem novo. Isso é muito interessante, apesar de você simplesmente olhar nesse quadro e não entender nada, tente entendê-lo a partir de uma perspectiva intelectual, não é? Na história das ideias. Isso vai significar o quê? Um projeto, né? De um novo tipo de pensamento. De você sair daquilo que a humanidade foi indo, fazendo com a filosofia, com a história das ideias. Não, nós temos que romper agora. Não é? E a melhor maneira é você tirar, né, o homem das suas raízes tradicionais, tá? Então, mudando de quadro aqui, esse aqui é Moscou, que ele fez em 1916. Então, é uma coisa mais colorida, né? É a cidade de Moscou, mas olha como que é a cidade de Moscou. Você lembra? Eu mostrei aqui outros artistas nas aulas anteriores, por exemplo, desenhando Paris, a janela de Paris, não é aquela coisa assim, vamos dizer assim, que você olha, você reconhece que aquilo é uma cidade que você já passou na sua vida. Mesmo que você nunca tenha ido para Paris, você já deve ter visto aí no Google, em algum cartão postal, algo do gênero. Mas agora, olha isso, olha como está Moscou, né? Uma cidade aqui em cima, parece que tem umas fábricas, mas é tudo assim, sabe? A cidade não tem uma lógica em si, não é? A cidade não tem uma ordenação, tá? Porque o homem não está mais ordenado, porque a ordenação, presta atenção, a ordenação ela limita, precisamos sair deste tipo de ordenação da alma, tá? Não é minha opinião, tô falando a opinião do pessoal, tá? Desses caras aí, tá bom? Então olha que interessante que nós estamos chegando, até uma cidade você vai ter esse tipo de desenho, pintura, desculpa. Então, mudando, então, aí agora está esse outro quadro aí, o Black and Violet. Eu quero que vocês reparem neste quadro com muita atenção. Por quê? Agora, nós estamos saindo da abstração, não é? E fazendo formas geométricas. Presta atenção, o que você vai encontrar neste quadro o quê? É triângulo, não é? Círculo... retângulo, quadrado, formas geométricas de toda sorte de... sei lá, talvez quem gostaria desse... quem visse esse quadro e achasse legal é o Euclides, né? Dos elementos. Mas olha que interessante aí, Aí já vai estar acontecendo uma transição da abstração para o cubismo, tá? Mas eu não quero falar do cubismo agora. Eu quero deixar o cubismo para uma outra aula, porque nós iremos falar de alguém, um representante muito forte do cubismo, e nós precisamos de uma aula inteira só para ele, tá? Mas aí você está vendo que formas geométricas, por quê? Pensa o seguinte, qual é o sentido de você colocar formas geométricas? Por quê? Há algo mais universal que a própria matemática? 2 mais 2 é igual a 4 em qualquer lugar. Tá, não é? O que você pode colocar numa tela que pode representar este espírito da universalidade em que alcance todos os homens, em que as pessoas não fiquem limitadas a certas tradições, sejam religiosas e culturais? Pô, evidente. Números, matemática, geometria. Tá? Isso é sem sombra de dúvida. E isso realmente isso vai influenciar muito o cubismo e um personagem que é muito conhecido do cubismo, e eu acho que muitos de vocês irão interessar, mas eu irei falar dele na próxima aula. Então nós estamos vendo agora de uma certa abstração indo, não é, para formas geométricas, tá? Mas não vamos para o cubismo ainda. Vamos aqui então para um outro autor alemão, o Marx, se não me falha a memória, tá? O Marx, que nasceu em 1880 e 1916, também foi muito influenciado pelo expressionismo e criou seu próprio estilo de arte abstrata. Mas então, pessoal, só quero avisar um negócio também. Não esqueça de curtir aí, compartilhar, certo? Seguir o canal se você não segue. Se puder também nos financiar aí com superchat para a gente continuar esse trabalho aqui, maneiro, muito bom. Eu agradeço de coração, certo? Então, continuando aqui, o Marx também foi contemporâneo do Kandinsky, né? Então, eu quero aqui passar para vocês, como sempre, uma frase de cada autor. O que o Marx ele falava sobre o que está acontecendo no mundo na época dele? Isso que está escrito na tela agora. Descobriu que o homem é feio. Os animais são muito mais bonitos, mas neles descobri tanta coisa que julguei espantoso e feio que minhas representações deles, de forma instintiva, por necessidade interior, se tornassem cada vez mais esquemáticos e abstratos. Então, presta atenção nessa frase, né? Essa frase está na tela agora. Então, você veja bem, o homem, por que o homem é feio? Antigamente, o homem era representado com toda a glória e beleza, até as mulheres, né? em formas divinas. Por que agora ele é feio? Não é feio esteticamente? Entende? Esse pessoal, eles estão numa crise. Eles são essa primeira geração da crise. Não é? Em que eles descobrem que, nossa, existe um grande vazio na alma. Em que Nietzsche olha o mundo e percebe o quê? Hã? Deus está morto e a sua carcaça fede pela Europa. Tá? É isso que esse pessoal está se encontrando. E a partir do momento, não é? Deixa eu voltar aqui para a tela, para vocês me verem. A partir do momento em que você mata Deus, tá bom? Evidente, de maneira figurativa, estamos falando aqui de matar Deus do espaço público, etc. O que sobra na alma humana? Você perde o sentido da coisa. Você perde o sentido da própria existência. E o que é necessário fazer? Criar novos sentidos. Porque aquele sentido não serve mais. Você simplesmente tirou ele dali. Então isso é muito importante, o homem é feio mesmo, tá? E essas formas que antigamente o homem representava na pintura também não são esteticamente agradáveis, né? Essas formas objetivas, claras, verdadeiras, não é? Então temos que ultrapassar isso, e qual a melhor forma? A abstração, certo? Porque a abstração, de certa forma, você vai além da própria objetividade da realidade. Tá bom? Então vamos para os quadros dele, aos quadros que interessa aqui, tá? Deixa eu sair aqui da tela novamente, tá? Vamos aqui. Então olha que interessante aí, assim, pegando os quadros mais antigos e sempre indo para os novos, né, dele. Você vai ter o Blue Horse, né, o Cavalo Azul, 1911. Você vai perceber aí, lembra que nós falamos de animais? Olha aí, então vai ter um animal, um cavalo azul, numa paisagem totalmente abstrata, não é? Mas ainda você ainda tem um pouco daquela forma, você ainda reconhece as formas, não é? Você percebe que é um cavalo, Você percebe que parece que ele está em alguma campina ou coisa do gênero. Você reconhece a forma. Você não sabe o que significa. Provavelmente vai ter um textão lá embaixo escrevendo, não, que é o cavalo azul, não sei o quê, está meditando, etc, 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 etc. Tudo bem, mas ainda você reconhece as formas. Né? Agora, vamos mudar, vamos mudar. Olha isso agora. Deer in the Forest 2, o nome desse quadro. 1914. Agora, nós estaremos vendo aí uma mistura entre abstração e elementos geométricos. Tá vendo como ele está se afastando? E nós estamos aí, né, já basicamente já na Primeira Guerra, né, 1914. Né, ou começando, basicamente, né, ou já indo os burburinhos, né, da Primeira Guerra. Então, olha só como as coisas estão acontecendo. Não é? Olha como você está criando novos sentidos. E isso é muito interessante, porque a humanidade, já nesse período, está vivendo a Revolução Industrial já. A Revolução Industrial, ela já aconteceu. Não é? E o homem, esses artistas também entendem o homem como uma máquina. Porque eles aprenderam isso com os resquícios de iluminismo que chegaram até eles. Ou pelo menos o iluminismo, por assim dizer. Então, tudo é uma coisa encaixada, né? Uma coisa meio que matemática. Né? O homem também é assim, certo? Mas aí você tem esse elemento abstracional. Então, a mistura, né? É como se fosse a abstração, uma realidade dos sonhos com algo que fosse, ao mesmo tempo, real. Não é? Nada é mais claro, porque nada mais tem sentido. Precisamos o quê? Criar sentidos novos. Porque Deus está morto. Tá bom? Continuando, próximo quadro. Olha esse aqui, ó. Mountain Goats, né? 1914. Esse daí é pior ainda. Olha só, você basicamente não sabe o que está acontecendo. Se você pegar, por exemplo, a primeira aula dessa série, os quadros que eu mostrei, e comparar com esses, você vai falar, amigo, eu não sei mais o que aconteceu com o mundo. O que aconteceu com o mundo é o que a gente está vendo, não é? Você não tem mais sentido, você precisa criar sentidos novos, né? Uma coisa muito interessante é que o romantismo alemão, ele traz um pouco disso, né? Eu sei que o romantismo alemão é uma coisa muito grande, eu pretendo um dia, se Deus quiser, fazer uma série que eu explica isso, não exatamente série romantismo alemão, porque ninguém vai ouvir só pelo nome, né? Eu vou ter que dar um outro nome e aí eu vou ter que incluir o romantismo alemão. Mas a ideia é que o homem, ele é uma espécie de mini-deus e da mesma maneira como Deus cria o universo, ele também pode moldar o homem, ele também pode moldar a realidade, né? Então, essas pessoas, elas estão querendo moldar, de certa forma, a realidade. É muito interessante nesse aspecto, talvez, enquanto técnicas, eu sempre falo o seguinte, olha, eu não tenho capacidade de discutir essas questões aí de técnicas, essas linhas que os caras estão usando, qual é a tinta, tal. A Malu sempre tá por aí, ela pode falar alguma coisa sobre isso, né? Santa Malu, Deus abençoe, né? Mas acho que hoje ela não tá, não tô vendo ela no chat. Mas ela é muito boa para explicar essas técnicas. Mas, nesse sentido, sempre quando você olhar esses quadros, preste atenção, esses que começam de 1900 a 1914, vai a 1920, preste atenção como eles são. Tente entender o fenômeno histórico que está por trás, né? Existe um vazio muito grande e nós precisamos não preencher o vazio, mas precisamos primeiro criar novos sentidos para assim ter um vazio e, por assim dizer, também preenchê-lo. Tá entendendo? É evidente que hoje a coisa, se você for, a coisa está mais avançada, né? Então, 2 mais 2, dependendo do lugar, pode ser até 5. Né? Mas aí nós iremos chegar à nossa época, vamos ver o que está acontecendo, né? Se a gente chegar, sei lá, em 2020, o que está acontecendo no card de 2020? Não sei se a gente vai chegar até lá, né? Porque eu pretendo finalizar a série nesse ano, e acho que só vai ter mais uma aula. Não sei como é que vai ser, se no próximo eu continuo ou não. Vamos ver aí, vamos ver. Vamos ver, vai depender da demanda do pessoal, se o pessoal está gostando ou não, vamos ver. Mas então, continuando. Então esse quadro é uma coisa assim, que você, meu, o que esse cara está fazendo, velho? Não é? O que esse cara está fazendo? Não, o que ele está querendo criar? Mas essa pergunta que está querendo criar é a chave da questão, né? Pois ele está criando algo. Se você não entende, tudo bem, é subjetivo. Agora, isso também, né? Esse tipo de quadro, eles dão muito margem de o cara chegar lá, não, porque essa linha aqui, não sei o que, sabe? Parecer que é um bonzão, mas não tá entendendo absolutamente nada, né? Eu tenho um amigo que ele faz isso direto, né? Mas ele faz de propósito, né? Ele pega essas coisas, né? Rabisco, não, porque essa linha aqui foi baseada em Tchaikovsky. O cara tava ouvindo Tchaikovsky e falou: não, eu vou pintar assim desse jeito. Esse rosa aqui era a Revolução Francesa. E não sei o quê, mas era a Revolução Francesa, já pensando no futuro movimento LGBT. Eu tenho um amigo muito engraçado que faz essas coisas, né? Também levanta margem para esse tipo de coisa, porque não é algo mais, assim dizer, tão objetivo, tá? Então, e o que vai acontecer aí também nesse espectro? Vai ficando cada vez algo mais acadêmico, por assim dizer. Não acadêmico no sentido de arte de salão, mas no sentido que, às vezes, um artista vai começar agora a pintar para o outro. Porque você vai ter, assim como a filosofia antiga, a arte antiga, você tem esse aspecto. Quando Platão, ele escreve um livro, ele não está escrevendo simplesmente para os seus mesmos colegas de universidade, né? Evidente, eu sei que não tem universidade, mas estou querendo dar um exemplo aqui, né? Ele está escrevendo também para pessoas inteligentes que queiram simplesmente discutir o assunto, assim também como os quadros antigos. Mas aqui, na modernidade, começa a própria filosofia também assim. Não é agora se você começa a escrever para os pares. Então, é um próprio tipo de linguajar e você escreve, e você esquece, vamos dizer assim, aquele inteligente bem-intencionado que gostaria de saber o que está acontecendo. Né? Então, você também vai começar aí um processo que, não, você não entende o meu quadro, porque você é um afegão baixo, não sei o quê, mas o meu professor, meu colega, que é doutor, ele entendeu, você entendeu? Começa esse processo também. Não é? E fica fechado no mundo, vai ficando cada vez mais fechado. Então, eu digo assim, acadêmico, quando eu quero dizer acadêmico, esse negócio só de entre os intelectuais da universidade, tá bom? Que podem ter a verdadeira, descobrem o verdadeiro segredo, a verdadeira revelação. Você ainda, o povão, você ainda tem as escamas, nos seus olhos. Né? Então, por aí vai. Então, olha aí, vamos aí ao próximo quadro, do nosso amigo Mark. Forms at Play, 1914. Então, olha isso. Né? Então, é uma série de figuras, basicamente geométricas e intercaladas, com cores coloridas muito fortes, mas ao mesmo tempo você não tem somente figuras geométricas, você tem ali contorno sem uma, sem, vamos dizer assim, uma definição matemática precisa, não é? Mas você entendeu? Aí fica nessa. Então, por quê? Lembra, qual que foi o primeiro? O primeiro foi esse daqui, ó, Blue Horse. Você ainda tinha um pequeno aspecto abstracional, não é? Depois você vai vir aqui para o Deer in the Forest. Você vai ter o aspecto da abstração, mas você está indo para qual caminho? Geométrico, matemático, né? E no final nós temos o Forms at Play de 1914, que é mais geométrico, mais matemático, mais esquemático, porque a realidade é feia, mas essas formas matemáticas, geométricas, que elas podem ser criadas simplesmente pelo raciocínio. Você veja bem. Muitas formas matemáticas, quando nós estudarmos lá no Teatro das Ideias o livro do Euclides, Elementos de Euclides, né? Um grego que viveu ali antes de Cristo e pensou nas formas geométricas, muitas dessas formas geométricas, você pode deduzi-las sem prová-las na realidade. Você pode deduzi-las para raciocínio, depois você prova, para você, para saber se, olha, se realmente funciona. Tá? Não estou dizendo que. Você não é que você não precise provar, certo? Que ela vai funcionar, não. Você tem que. Se a dedução funcionar, se ela estiver logicamente coerente, acredita-se que ela também vá poder ser aplicada na realidade quando você for construir algo, né? Então, mas nesse aspecto, a matemática e essas formas geométricas é o mundo perfeito. Não deixa de ser também quase o mundo perfeito platônico. Não sei se vocês lembram. Quando na escola de Platão, para você entrar na escola de Platão, tinha uma inscrição aqui para você estudar, você tem que saber geometria antes, tá? Então era um dos grandes aspectos aí para você poder estudar filosofia. Mas presta atenção, nós chegamos nessa forma matemática, por quê? Porque nós estamos chegando no cubismo. Este cubismo, né, que vai ter, então, consequências ainda mais fortes na história do mundo. Então, mas tem essa frase do Marx que eu quero ler com vocês. Vamos lá. O anseio pelo ser invisível, presta atenção, é ser com letra maiúscula, né? O anseio pelo ser invisível, por libertar-nos do engano dos sentidos de nossa vida efêmera, é o principal objetivo de toda a arte. O artista deve criar em sua obra símbolos de sua época que farão parte dos altares da futura religião espiritual, por trás dos quais desaparecerão aspectos técnicos. Olha que frase forte. Forte, fortíssima. E isso ecoou até hoje. Eu vou explicar essa frase por tintim, por tintim. Tá, mas antes de acabar, não se esqueça de curtir, compartilhar, se você não compartilhou a live, seguir aqui a gente, também, se for possível, financiar este podcast cultural com seu superchat ou no Apoia-se. Então vamos lá, vamos ao que interessa. Tá? Então, você veja bem, a vida para ele é efêmera. Tá? E qual que é o principal objetivo do artista? Se libertar dos sentidos. Não é? Ó, por libertar-nos do engano dos sentidos de nossa vida efêmera. O anseio pelo ser invisível, por libertar-nos do engano dos sentidos de nossa vida efêmera, é o principal objetivo de toda a vida. O que são os sentidos? Ó, os sentidos são os meios pelos quais o seu corpo se conecta com a realidade exterior. Não é? A visão, a audição, o tato e por aí vai. Mas tudo isso é efêmero, porque tudo aqui no mundo é enganoso para essas pessoas. Não é? Seria tipo, não, nós vivemos na Matrix, não é? Sabe essa ideia do Neo? Não, aqui, na verdade, é tudo um grande engano. Nós vivemos na Matrix. Tá? E como a gente se liberta? O né? Que a arte tem que fazer para fulano de tal se libertar da Matrix? Evidente, pessoal, isso é só uma analogia, só um exemplo, tá? É o que ele vai acabar de falar agora. O artista, que o artista tem que fazer? Deve criar símbolos de sua época que farão parte dos altares da futura religião espiritual. Para quê? Então presta atenção. Você tem que criar símbolos que superem a vida efêmera, que superem os próprios sentidos, né, nas quais o ser humano se conecta com a realidade. Você tem que superar isso, porque isso serão o quê? As bases da nova religião. Não é? Porque é evidente, se a vida, se Deus está morto, como disse Nietzsche, você precisa colocar alguma coisa no lugar, pelo amor de Deus. É evidente que ele falou isso do sentido figurado, não é? Mas se agora nós precisamos ter um sentido, nós precisamos algo que substitua a velha religião, tá? Por trás dos quais desapareceram aspectos técnicos, entendeu? Então, olha que interessante, porque eu acho que isso foi profético, o que ele disse, tá? No sentido, deixa eu me colocar aqui, deixa eu voltar na tela de novo, né? Vou voltar na tela. No sentido de que ele falou, olha, é o seguinte, tudo bem, eu estou fazendo aqui quadros que têm formas matemáticas, formas geométricas, tá bom? Mas, no entanto, eu sei que eu faço parte de uma geração que vai criar fundamentos para uma nova religião espiritual que vai desaparecer esses aspectos técnicos. Muito interessante isso. Eu digo que não profético, não no sentido messiânico, não no sentido religioso, mas no sentido de você ter uma capacidade de analisar o que está acontecendo na sua época, né, e a partir da sua própria análise, falar, olha, vai acontecer isso. Evidente também que aqui não é uma religião, no sentido, no sentido de religião tradicional na palavra, mas algo que tome, ou pelo menos tenha a mesma importância da religião na vida das pessoas. Então, este é um aspecto muito importante aí na fala de Marx. Que as pessoas, assim, que quando quer falar de arte, quer simplesmente comentar sobre esse assunto, falar sobre esse assunto, ninguém presta atenção nisso. É muito difícil, né? A gente vê alguém na direita ou na esquerda, né? Falar sobre os artistas, sobre a arte, mas isso é muito importante. Mesmo que nessa live aqui tenha poucas pessoas, comparado ao que o YouTube nas lives aí de política, não tem problema, pessoal. O importante é que você tá aqui. Tá? Você tá aqui E você vai fazer parte, ou está fazendo parte, de pessoas que têm ciência disso. Entendeu? Jesus começou com 12. Eu não sou Jesus. Evidente que não, mas você sempre começa com um pequeno grupo de pessoas. Então, fique bem, fique tranquilo. Tá? Então, isso é muito importante você ter nessa cabeça, você está tendo essa informação agora, para você ver como eles criaram, né, a própria, por assim dizer, a intelectualidade artística. Então, para você simplesmente falar, ah, eu quero combater arte com arte, você tem que fazer o status questiones, que é o quê? Você simplesmente saber o que aconteceu em cada período artístico. Isso que eu estou fazendo aqui de maneira genérica, tá? Não estou nem fazendo de maneira mais aprofundada, porque não dá, né? Então, continuando aqui, deixa eu voltar para a tela, deixa eu ver se tem um outro slide aqui para a gente continuar. Ah, pessoal, é o seguinte. Então, antes da gente continuar no próximo slide, próxima sexta-feira, é próxima sexta-feira, na última sexta-feira do mês, dia 27, não é próxima não, na última sexta-feira, dia 27, nós teremos aqui no Oliver Talk o nosso Black Oliver Friday. Sim, amigos, com descontos fortíssimos aqui, tanto no curso do Jordan Peterson, para quem não comprou esse curso fantástico, tá bom? E também no curso do globalismo, tá bom? Então guarda seu dinheirinho, só vai ser um dia, tá bom? Só vai ser dia 27. Não vai ser tipo Black Week. Não, 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 amigão, vai ser somente um dia de Black Friday. Então guarda seu dinheirinho que vai ser um desconto assim fenomenal, o único desconto, assim, vai ser assim avassalador. Tá bom? Então, segura aí, vai ter Black Friday, dia 27. Se você não comprou os cursos, então, segura aí que vai ser realmente, olha, vai compensar, hein? Eu garanto. La garantía soy yo, certo? La garantía soy yo. Então, guarda seu dinheirinho, porque o negócio vai ser fenomenal e você vai gostar. Essa é a verdadeira Black Friday, certo? Vai ser a verdadeira Black Friday. O seu momento de você simplesmente poder pagar a sua dívida histórica com desconto, né? Correto? Com desconto. Conto. Então vamos lá. Então, próxima aula eu quero falar disso, tá? Desse sujeito que está na sua tela. Né? Lembra que eu falei que nós estávamos saindo da abstração para ir ao cubismo, porque as formas matemáticas. E quem nós iremos falar? Picasso. O famoso Picasso. Né? Então, tem muita coisa muito importante para falar sobre Picasso, por quê? Agora, todas as coisas elas irão convergir, não é? Tanto a arte quanto à música, à filosofia, à intelectualidade, tudo aqui, esse sujeito, ele tem foto com todo mundo. É a psicanálise, é um monte de coisa. Tá? Então, é uma figura muito importante, tá? E eu acredito que na próxima aula do próximo mês, em dezembro já, né? Provavelmente vai ser a última aula do ano, vocês vão entender agora melhor Picasso. Entendeu por que ele estava usando essas formas geométricas? Aonde nós paramos? E qual que é o passo que o Picasso deu, que jamais a humanidade conseguiu voltar. Tá? Vai ser muito importante essa próxima aula. Finalmente, depois de um ano, chegamos em Picasso, famoso Picasso, que o pessoal fala demais, certo? Agora vocês vão entender o cubismo, porque vocês entenderam o que é a abstração, vocês entenderam o expressionismo, a abstração, as formas geométricas, agora o cubismo vai fazer todo sentido, tá? Existem muitos artistas do cubismo, evidente, não é? Mas nós iremos falar somente de Picasso, tá? Somente de Picasso aí. Quero agradecer todos vocês que participaram dessa live. Eu sei que provavelmente você falando, mas quem é Picasso? Olha, gosto ou não gosto de Picasso? É a mesma coisa que você gostar ou não gostar de Marx. Tá? Não faz diferença, o cara mudou, tá, as coisas. Então, Picasso também. Isso é muito importante. E esse aprendizado vai fazer total diferença aqui com a gente, certo? Quero agradecer aí. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui interessante para a gente ler. Pessoal do Superchat, se puder aí doar para a gente. Galerinha tá aqui: Fábio, Cristina, a Vitória, Manuelito. Sejam bem-vindos todos, né? Tô falando bem aqui no finalzinho. O Gui falou aqui, Gilberto falou, né, acho que numa das imagens, né? Tô vendo um capacete de Citurião e o Adélio. O Fábio falando, a matemática era exata, né? Hoje em dia, 2 mais 2 não é necessariamente 4, ela pode ser 5, dependendo da experiência, né? É o subjetivismo. Outra coisa aqui também interessante, alfa. Seria bom falar um dia. Ou outra, a live, se hoje em dia ou em algum ano tem ou teve alguma tentativa de retorno à antiga arte nos moldes antigos. Sim, falar sobre arte nos dias atuais seria interessante. Olha, na verdade, quando eu falo que veio o cubismo, quando eu falo que vem, por exemplo, estou falando da arte abstrata. A arte antiga, as formas antigas não acabaram, tá? Não acabaram. Até hoje tem gente que faz pintura com esses traços, tá? Só que o que acontece? No sentido histórico que nós estamos estudando, eu estou apenas mostrando o que acabou surgindo em cada aspecto para culminar na arte moderna e a morte de uma cultura, tá? Mas essas outras artes que eu disse nos episódios anteriores, elas não acabaram. Elas existem, elas estão em vários lugares. Tem pessoas que fazem isso ainda. Não é? Quem acompanha o meu Instagram, se você não está lá, por favor, arroba o próprio Oliver. Eu mostrei essa semana uma série de artistas de hoje que fazem quadros no aspecto antigo. Não é? Então, não é necessariamente assim, é porque cada época, vamos dizer assim, tem um. Né? Não é porque, por exemplo, surgiu a filosofia moderna que as pessoas pararam de simplesmente. Não, não, pararam de estudar Sócrates. Elas continuam estudando Sócrates, só que movimento X, ele teve o quê? Uma valorização maior. Por quê? Esses movimentos, para eles terem um alcance maior, vai depender de uma série de forças. Forças econômicas, vai depender, ou melhor, das elites que querem bancar esses movimentos. Tá? Então, se a elite tiver a fim, ela vai lá e banca. E aí os caras vão para frente. Mas quem sabe, não, eu posso fazer. Uma live aí de um dia de como as coisas estão hoje, né? As coisas estão hoje, é só você olhar no jornal, né? Só olha lá. Enfim, vamos, depois a gente faz. Senão vai ficar muita coisa aqui. Deixa eu ver aqui um outro comentário. Da Cu Euclides. Saiba que eu só apareço quando não se fala de política. Amém. Vitória, acho interessante quando as pessoas justificam esse tipo de arte como a expressão psicológica e sentimental do artista. Mas é essa ideia mesmo, né? Então, agora ele não escreve, ele não faz a pintura mais para o público apreciar a beleza. Ele faz para ele mesmo. Entendeu? Por quê? Coisa do sentido, vai mudando, né? O eixo rotacional da arte, ela vai mudando, né? Então você para de simplesmente fazer uma arte para as pessoas admirarem. Agora você começa a fazer uma arte ou para si mesmo ou para os seus colegas de profissão. Tá? Aí você vai tentar criticar, mas não, você não entende, você é simplesmente uma mente que não tem acesso à verdade. A verdade relativa. Não pode ser verdade suprema. Da verdade relativa. Esse pessoal tem técnica. O problema é a ideologia revolucionária na arte. Exatamente. Luciano, se a arte não exprime valores superiores, não é nada. A arte abstrata é mesmo lixo, não quer dizer nada mesmo. Então, essa questão aí, Luciano, ela é mais complexa do que parece. Se você for estudar, por exemplo, filosofia da arte, um ramo da filosofia que nós chamamos de estética, pesquisa, faz uma pesquisa. O que é arte? Amigão, você vai ter mais de 500 definições filosóficas sobre esse tema aí. É um tema complexo no campo filosófico, tá? Não na discussão entre os artistas, estou falando na filosofia. Então, o que é arte é uma definição um pouco difícil, não é? O que que seria exatamente? Mas, no geral, nós também temos esse um outro problema, Luciano, porque é o seguinte: vão ter, por exemplo, nós temos autores conservadores de hoje que eles vão dizer que o que que você entende como valor superior, não é? Então, existe uma própria briga, né, entre autores conservadores que estudam a arte sobre se a arte ela deve simplesmente ser uma forma, se esse valor superior for uma espécie de pregação evangelística, né? Então, será que a arte ela deve fazer uma pregação evangelística ou simplesmente o cara deve fazer algo? Porque se for uma pregação evangelística, talvez ela pode perder o seu sentido de ser belo, não é? Mas se não for também, será que vale a pena fazer algo que não tem um valor superior? Então, essas discussões entre isso eu tô falando, tá? Entre os conservadores que escreveram, né? Não tô falando no Twitter, tá? Você pode procurar, por exemplo, essa discussão no livro do Gregory Wolfe, A Beleza Salvará o Mundo. Muito interessante, por sinal. Ele vai fazer essa discussão tanto no campo da literatura, que é a parte principal, mas ele vai passar também para música e para as obras de arte também. Muito interessante. É uma discussão que ainda não está fechada. E nunca esteve. Tá? Nunca esteve. É muito interessante isso daí. Vale a pena a gente discutir isso um dia, né? Ô, Rodrigo, obrigado pelo superchat aí. Deus abençoe você. E é isso então, muito obrigado aí, todos vocês, por mais esta live aqui de arte. A gente próximo. Então, deixa eu passar aqui para vocês antes de finalizar o cronograma dessa semana aqui. Então, quarta-feira, quinta-feira, podcast, tá? Terceira parte aí do nosso podcast sobre como ler livros de filosofia. Tá muito legal, muito interessante. Eu vou falar agora justamente sobre o problema da a tensão entre a filosofia antiga e a filosofia moderna, tá? Sai quinta-feira agora. Sexta-feira nós estamos fazendo agora esse programa. Programa é sempre sexta às 8 da noite, que nós chamamos de Oliver News. Apesar do nome News, não é para comentar notícias do dia a dia, fazer um resumão do que aconteceu na semana. Não, a gente quer. O que acontece aqui? Existem muitas coisas que acontecem no mundo da cultura que a gente não consegue falar. Por quê? Os podcasts, você conhece, né? Os podcasts, eles são fechadinhos, são séries. Então, assim, não dá pra gente, de repente, aconteceu algo. Meu, Jordan Peterson, ele voltou e escreveu, tá escrevendo um livro, né? Não dá pra gente simplesmente pegar um episódio do podcast pra falar isso. Não é? É porque o podcast é bem fechadinho, é falando sobre como ler livros ou sobre relativismo. Não é? No domingo, domingo é sempre assim. Um podcast, uma aula sobre arte, né? É uma com um convidado, uma aula do André e uma aula sobre livros de esquerda, comigo e com o André, ou com o André e comigo. Então também no domingo é muito fechadinho, não há? Então eu falei, meu, a gente precisa de um programa que a gente pode ter essa liberdade de comentar as coisas do mundo da cultura que sempre acontece, porque senão a gente nunca vai comentar, entendeu? Justamente para aplicar aquilo que a gente, olha, vamos falar disso, tal. Então, tanto no mundo da cultura, também no mundo da filosofia política, etc., por isso que a gente falou agora do Brexit e tal, que vai acontecer, né, fazendo essa relação entre o que está acontecendo com essa parte. Então, por isso que nós fizemos o Oliver News, é um programa que está em teste ainda, né, toda sexta-feira, às 8 horas. Vamos ver o que vai acontecer. Se você puder prestigiá-lo, apareça sexta às 8 ou ouça depois. Certo? Ele é aqui no YouTube, na Twitch e na Shockwave Rádio. Ele aparece simultaneamente em todos esses canais. Tá bom? Então, muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Deus abençoe todos vocês. Fui.